Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 48. Terça-feira da Purificação, em que se contavam 2 de fevereiro do ano da graça de 1609, o provedor mor da alfândega de São Sebastião do Rio de Janeiro estava ocupado em rever papéis velhos, quando sua mulher lhe mandou avisar pela caseira que um padre da companhia o procurava. O fidalgo ordenou que o fizessem entrar, interrompendo as suas notas. Esperou a visita anunciada. Dona Iogo de Maris teria cerca de 30 anos, mas últimos 5 decorridos depois da catástrofe que lhe roubara de um só golpe toda a família, haviam assolado aquela mocidade robusta e viçosa. A sua fronte alta e inteligente com o pai velho começava a despovoar-se, e a tez morena, menos crestada do sol do que outrora, parecia curtida pela dor e saudade. Mas o que perdera em brilho e frescor da idade, ganhara em gravidade de aspecto e nobreza de gesto. Começava a adquirir a beleza varonil que adornava o busto venerável Elião de Dom Antônio de Maris, ainda nos últimos dias da sua existência. A sala em que se achava o fidalgo era como a página desdobrada do íntimo de sua alma. Aí estavam em torno, a singilo, as recordações mais palpitantes de sua vida. Os retratos de seus pais, de Cecília e Isabel, pendiam das paredes e em frente à papeleira onde escrevia. Um pintor do tempo imaginara, sob as indicações do fidalgo, a cópia muito semelhante da casa do Paquequera sentada sobre o rochedo à margem do rio. A um lado via-se uma palhoça e encaminhando-se a ela um índio que figurava peri. No terreiro Dom Antônio passeando com um mancebo fidalgo que representava a Álvaro de Sá. Mais longe, perto do casarão dos aventureiros, a desengonçada figura de Aires Gomes. Dona Lauriana e as moças entastadas nos degraus da escada, trabalhando em obras de agulha e debucho. Bastava ao fidalgo erguer os olhos e circular esse aposento para se imaginar ainda no Paquequer, vivendo a alegre e descuidosa vida de mancebo que fruíra naqueles ermos, cercado de sua família. Então embalava-se algumas horas nessa doce ilusão, até que afinal lhe subia à memória uma ideia pungente que amargurava todas as reminiscências. Recordava-se com desespero que fora ele, insciente é verdade, a causa primeira da calamidade que o isolara no mundo. Nesse instante, ao recolher no canto da arca as notas que escrevia, assaltou essa ideia suscitada pela vista de um objeto aí guardado. A visita que entrou depois veio encontrá-los submerso no doloroso recordo dos tempos idos. O Pagusmão de Molina, pois era ele quem procurava a essa hora o provedor, penetrou no aposento com a orgulhosa humildade que acompanhava o jesuíta ao palácio, como a choupana, e era o traço característico dessa, mais que de nenhuma outra ordem religiosa. Cada membro dela sentia-se pequeno como individualidade, mas como parte da poderosa associação conhecia que neles estava a força da companhia. A humildade trajando as vestes profanas da soberba, o corpo do apóstolo sob a túnica do patriciado. Isso, jesuíta. Da porta ao fidalgo que se erguera para recebê-lo, o Guzmão fez as 3 reverências, conforme o ritual da companhia, cruzando as mãos no peito à moda oriental. Mas não foi unicamente a cortesia que se aplicou à atenção do frade durante esse curto instante. Aproveitando o movimento da cabeça, seus olhos circularam 2 vezes o aposento, uma de alto a baixo, outra da esquerda à direita. É o senhor Dona de Marise em presença de quem estou. Sim, revendo. Queira ter a bondade de acomodar-se. O jesuíta sentou-se. Minha pessoa é desconhecida a vós, senhor vedor, mas não assim o meu nome. Eu sou Guzmão de Molina. Não de Molina. Não me recordo. Disse lentamente o fidalgo sondando sua memória. Não admira, pois faz mais de ano que viu esse nome uma vez tão somente. Dir-me-á, paternidade de ouvi. Na carta que em setembro do ano há atrasado escrevi a vossa mercê, de Lisboa, onde então me achava. Sobre objeto, perguntou o fidalgo, como quem se lembrava, mas queria verificar a lembrança. A propósito do roteiro que pertenceu a Robério Dias e se acha em poder de vossa mercê. Ah, exclamou Dona Diogo. Nessa carta avisava eu ao senhor provedor a haver-se perdido a que sua mercê escrevera anteriormente a mulher de Robério Dias. O frade, com os olhos cravados no semblante fidalgo, proferiu as últimas palavras e continuou repetindo. Escrevera a mulher de Robério Dias. Pelói, sendo possível apresentar-se com ela alguma pessoa em convocando-se do procurador daquela dama, para receber o roteiro, prevenia em tempo que só a mim. em nome da companhia, cabia reclamá-lo, pois o filho de Robério Dias e seu único herdeiro é nosso irmão noviço. Recordo-me agora perfeitamente, tenho ali. Dona Diogo ergueu-se, e abrindo a arca tirou de um escaninho um papel, que estava atado a um embrulho cerrado e lacrado com pingos verdes. Desdobrando o autógrafo já amarelado do Pim Molina e percorrendo com os olhos para certificar-se de sua identidade, o apresentou ao jesuíta. Este agradeceu, por com prazer recebeu o papel e leu o que lhe sabia de cor. Enquanto isto, o fidalgo de novo acabrunhado revocação do passado, que ainda há pouco pungira, reclinara a nobre fronte carregada de mágoas. Ao erguer a vista do papel deu pelpê. Molina com essa fisionomia quebrada por triste desânimo, e torvou-se, os cantos de sua boboca aplicaram como duas garras, que ele teve logo cuidado de cobrir com um sorriso angélico. Vejo, porém, que foi em pura perda o aviso, pois me apresento tarde para reclamar o nosso direito. Insinuou a voz dolente do frade. O fidalgo solevou a fronte surpreso. D'onde vê tal vê, paterindade? Do modo pesaroso que me recebe do senhor provedor, o qual por seguro não anuncia boa nova. Dona Diogo sorriu com melancolia. Não quero mal a ver, patene pela severa lição de cortesia que me deu agora, pois a mereci. Não é com rosto magoado e mumele pesaroso que se agasalha o hóspede que nos Deus envia, e nem Dona Diogo de Maris costuma semelhante hospitalidade. Mas se vê, paternidade soubesse que passado doloroso acorda em mim a menor circunstância relativa à catástrofe que me enlutou o resto da existência. A morte do senhor Dom Antônio de Maris, pai de Mercê? Teve vê. Paternidade notícia dela. Achava-me nesta cidade quando aconteceu. Talvez não a referiram com todas as particularidades. Ouvi falar apenas de longe, pesou-me não saber mais miudamente do acontecido. Se o P. Molina deseja ouvir, creio que acharia consolo em confiar-lhe as minhas penas. Especialmente um escrúpulo de consciência que nada ainda pôde apagar. Para mim será gosto e dever escutar a sua mercê. Essas dores ocultas e recônditas são as que buscamos nas profundezas do alma com mais afã que o mineiro as veias de ouro nas entranhas da terra. O P. Molina ouviu em grave silêncio, sem perder um gesto da fisionomia do fidalgo. Seu olhar agudo e petrante apalpava o seio daquela alma que se desnudava, e sondando o ponto em que ela parecia fender-se, conhecia não ser mais do que o lisinho da pedra. As almas de mais forte têmpera, pensava ele, são sujeitas a essas falhas, como são justamente as pedras rijas, que raiam mais profundamente. Dona Diogo começou a narração dos fatos que precederam a catástrofe do Paquiquer desde o momento da morte por Eidélia lhe dada involuntariamente até o dia da sua partida para a cidade de São Sebastião em busca de socorro. Quando voltei àqueles lugares onde a havia deixado quanto amava neste mundo, só encontrei a terra devastada pelo fogo. As ruínas que juncavam o chão em que fora a casa anunciaram-me logo a terrível catástrofe. Na seguinte manhã minha gente cativou três índias velhas, únicos restos da tribo Aimoré, que vagavam na mata próxima, dela soube os pormenores do acontecimento funesto. Meu pai alcançara a morte digna em cavalheiro português, perecera sepultando consigo os seus inimigos. A recordação do heroísmo papaterno um ligeiro sorriso trespassou a máscara triste do fidalgo, porém breve apagou-se, deixando a fisionomia mais ofapa e torva que dantes. Abriram-se dos olhos aos cantos da boca duvas profungas, onde jaziam sepultas, mas não desfeitas, as dores cruas daquela catástrofe. Avavê, paternidade de minha miséria e angústia nesse transe. Pois sobre essa chaga viva imagine que punha um ferro em brasa, e terá uma ideia longe do que sofre, lembrando que eu era o causador da desgraça dos meus. A nobre fronte do fidalgo vergou como o cimo do cedro robusto, quando a carcoma ataca-lhe o cerne. O P. Mona, que o ouvira em grave silêncio, falou então, e com a eloquência persuasiva que possuía no mais alto grau, espargiu nas úlceras dessa alma chagada o bálsamo de sua palavra ungida e elevada. Aproveitou o imenso espiráculo que se abria naquela alma para insinuar-se dentro dela. A providência é que desenvolve das causas os efeitos diversos, tal poder não foi dado ao homem. Simples utensílio na grande fábrica do universo. Quantas vezes no pecado não se gera grande virtude ou obra meritória? E quantas do cumprimento do dever às desgraças? Praticastes uma ação inocente, porque não tivestes a intenção do mal.
Que sabe?
Exclamou o fidalgo. Sei eu que pescruto os resrefolhos de vossa alma. Não a tivestes, não. E pois ofendeis o Senhor, deixando-vos abater por semelhante pensamento, e gastando na dor uma coragem de que tanto homens ter a tação religião católica e o serviço de El Rei. O sofisma de vós consciência é o mesmo de Jó amaldiçoando o dia em que nasceu. À medida que o frade falava, sentia Dodona Diogo abrandar a angústia de sua alma. Mais calmo pôde reatar o fio à narração. Consinta ver a paternidade que finaliza essa penosa narrativa, o que resta, mais de perto lhe interessa, pois explica como se acha em meu poder o manuscrito de Robério Dias. Escuto a vossa mercê como devo. Apesar da cruel certeza que viam meus olhos e viu matio meios das selvagens, a esperança ainda não me abandonou de todo. Tratei de percorrer os arredores a ver se descobri algum vestígio animador. Demos então com um claro na mata, onde sem dúvida uma partida de gente de Dom Antônio de Maris travara combate mortal com os aimorés. De uma banda estavam alinhadas as ossadas dos aventureiros já descarnadas pelos abutres, mas cobertas ainda de alguns trapos das roupas. Como os 9. Da outra banda havia seguramente 20 e tantos esqueletos de selvagens, sinal de que os nossos haviam vendido a vida bem caro. Esse combate deve ter precedido de perto a catástrofe em que a tribo dos aimorés foi destruída. De quem induz isso ver? Paternidade. Os selvagens têm por dever de religião enterrar os seus mortos depois do combate. E se o não fizeram é porque sobreveio a catástrofe em que pereceram. Um dos homens que eu havia soldado para acompanhar-me, remexendo com a ponta enxuxo naquele monto de ossos e trapos, espetou uma bolsa de malha e, abrindo-a na esperança de topar com alguma moeda, achou um rolo de papel. Quis o acaso que, observando-o à distância, me achegasse a tempo de ler-lhe por cima de um ombro a palavra roteiro. Apoderei-me logo do manuscrito, que pelo rótulo conheci pertencer ao famoso Robério Dias, do Salvador, filho de outro de igual nome por alcunha Moribeca, descobridor das minas de prata.
E o manuscrito?
Disse com paciência evangélica o P. Molina. Deixe ver, paternidade, que conclua de uma vez, desconversaremos do mais. O homem que achara a cinta não sabia ler felizmente, mas da primeira palavra roteiro que me escapara, concebera ele suspeitas, ainda que erradas, do valor do papel. Era em 1604, e então já envelhecido as minas de prata que tanto rumor fizera. Começava a ganhar muito a voga a fábula da cidade encantada no ou reno Eldorado. Para aí torceu a fantasia do Mariola, que se imaginava já senhor de palácios e tesouros. Desenganei-o de sua pretensão, e aceitando o depósito sagrado que Deus me incumbira em nome dos ausentes e desvalidos, apenas chegado ao Rio de Janeiro, escrei a esposa de Robério, que soube viver ainda na Bahia. Mas já não decorreu sem resposta alguma, e já eu e de novo insistir, quando me vieram às mãos as respeitáveis letras de V. Paternidade. Nem caso, resta unicamente que eu apresente os meus poderes para receber o manuscrito. Murmurou o P. Molina.
Tais poderes acredito que vê, paternidade os tem, pois sabedor como é, e tão respeitável de sua pessoa inizar o e-mail sagrado, não seria admissível que os ignorasse, ou sem ele se apresentasse, de resto em tempo e lugar próprio averiguaremos esses pontos.
Não sei qual tempo e lugar sejam mais próprios do que este estamos, retorquiu eu. Molina sempre afável e cortês. Dona Diogo erigiu o busto com a altivez que herdara do pai. Lembro haver dito a V. Paternidade que aceitara de Deus o depósito, que ele me incumbira em favor dos ausentes e desvalidos.
Pois bem,
esse depósito sagrado, para que dele me exonere, essa restituição se faça perante oficial de justiça. E fique impulco e raso no livro de notas. É hoje dia santificado, e pois amanhã pode ver. Paternidade receber o que de mim requer, comparecendo ao cartório do tabelião Ferreira antes da alfanga. Exiomo. Murmurou consigo o frade. O semblante do Pô Molina ficou impassível. Sua atitude não sofreu a menor alteração, mas o ligeiro empanado dos olhos, efeito de uma conversão da luz para o íntimo, denotava que uma ideia grave surgira no seu espírito, que reclamava massa intenção. O visitador vira com as últimas palavras do fidalgo surgir um obstáculo formidável aos seus planos tão bem combinados, e tomando peso a esse fardo, dispunha-se a carregá-lo sobre os ombros, e alijá-lo à banda para desimpedir o caminho. Ouvia verse, sem logo ir-lhe a mão.
esperando pelas razões em que fundou a resolução tomada, mas ou me engano eu, ou não foram elas deduzidas. Para que fim, padre mestre? A minha honra me ordena de proceder nesta conformidade, e pois dispenso argumentos. Pode, vé, paternidade produzir outros mais engenhosos. Nenhum lhe afirmo de maior força que aquele. Permita sempre o senhor provedor observar-lhe que escrito público e sua solenidade só é uso sigilo, quando existe uma obrigação anterior revestida de igual sacramento. Ora, Eve, mercê quem confessa ter recebido esse depósito de Deus, sem ter passado título algum, parece que da mesma forma deve restituir. O padre mestre esquece que há uma testemunha. Bem sei, o Mariola que achou a bolsa. Mas é realmente uma testemunha. Penso que não, uma testemunha quer idônea, sabedora do fato, e nesse caso não está um Mariola, que ignora a natureza do objeto. De resto que valha como testemunha em troca dela dou a ver, mercê duas mais conceituadas, o dono do roteiro e seu procurador. Bem verte eu que vê. Paternidade havia de acabar por ter razão contra meus argumentos, pois que não versado nestas coisas, mas da minha convicção é que duvido que me demova. As mesmas rochas se movem e espedaçam, e para isso basta um sopro do senhor. Dele espero que alcançarei persuadir a vimer-se. É tentá-lo, padre mestre? Senhor Dona Diogo de Maris, proferiu o visitador assumindo uma atitude grave e um tom solene, a alma que vê. Mercê invoca em prol de sua resolução é o mesmo título sagrado pelo qual é o Enês te instanque em nome de meu constituinte e da companhia represento, em nome especialmente dos brasões de sua cota d'armas. Reclamo e protesto contra a insólita exigência que me acaba de ser feita.
Alá, padre.
Mede bem as vossas palavras antes de enunciá-las, e dizei logo que direitos vos dão meus aos brasões e minha honra. Todos, nobre fidalgo, como vou provar. Ouça-me o senhor provedor sem receio de que ofenda os seus brios. Há cerca de 4 anos que foi pela esposa de Robério Dias recebida a carta que anunciava a achada do manuscrito pertencente a seu marido, e sabendo em que mãos estava ele depositado, julgou aí mais seguro do que nas suas próprias. Finou-se deixando ao filho o cuidado de receber o manuscrito. Esse moço, apesar do imenso valor de semelhante papel, continuou a confiança materna, até que renunciou seus direitos na companhia, a qual perseverou por mais de ano no nobre exemplo de seus antecessores. Nenhum dos sucessivos proprietários do tesouro, de que o senhor Dona Diogo de Maris tem a guarda, duvidou um instante da inviolabilidade desse depósito. Nem o devia. Há mais de 4 anos que esse papel existe em meu poder, desde o primeiro dia em que li o rótulo nunca mais estes olhos o buscaram para ler uma palavra. Na mesma hora em que a esta cidade cheguei, o cerrei sob meu selo e o depus no mesmo lugar da prateleira onde jaz ainda intacto desta mãos. Eu sabia antes que o dissesse dizer, e como eu, sabiam aqueles que dormiam na maior tranquilidade e segurança, acreditando que seu tesouro estava sob a guarda de Deus, pois estava sob a guarda de tão honrado fidalgo. Essa confiança nobre não merece reciprocidade, não pede que dispenseis igual com que a teve convosco. Tinham a minha carta. Depois de perdida? Por outro lado, não ignora ver. Mercê a história desse roteiro e da descoberta de Guilherme, por lhe o terem roubado, o que então ninguém acreditou, finou-se Robério desgraçado. E ainda assim feliz, por não ver cumprir-se o confisco que se executou sobre seu espólio, reduzindo à miséria mulher e filho. Tenho notícia desses fatos, ainda que era eu menino quando se deram. Pois considere ver. Mercê nos efeitos das suas exigências. O ato público divulgará a existência do roteiro que se supõe perdido ou incógnito. Logo se assolarão de um lado as perseguições dos governadores, do outro a cobiça dos aventureiros para disputarem a presa, prosseguirá a série interrompida dos crimes a que já deu lugar esse fatal segredo. Eu perecerei vítima dele, mas isso é ao menos. A companhia não poderá fazer o uso nobre que pretende. Qual é o de restituí-lo a ele em nome do filho de Robério Dias, pedindo em recompensa unicamente a reabilitação da sua memória e o dízimo do quinto da mineração para edificação de novos colégios? Dona Diogo calou-se. O Molina, depois que o contemplou um uinte, concluiu. Consulte vê, mercê sua consciência e diga. Seria conforme a honra que tanto preza, sacrificar a meros escrúpulos a honra alheia. E houvera fiel cumprimento do depósito, se o segredo, essência dele fosse violado. Suponho não. Enfim, o senhor provedor, tão suscetível em matéria de culpa, que imputou a si a desgraça de sua família só porque ela derivou de um fato por ele praticado, embora sem intenção, o senhor provedor, repeto, deve com maior razão temer as consequências fatais que hão de resultar necessariamente da divulgação do segredo. Com a diferença que neste último caso não só há propósito, mas está vê, mercê advertido do mal. A argúcia do visitador arabalou fortemente o fidalgo. O apelo à sua honra ao mesmo tempo que a alusão à catástrofe do Paquequer tocaram o fidalgo nas duas fibras mestras de sua alma. Ele esteve um momento recolhido e respondeu ao frade. Careço de meditar sobre o que me disse ver. Quando uma vez se tomou uma resolução, que foi criando raízes no ânimo, não é de um instantante para o que a arranca a gente e a joga fora. Outro não pimolina. De certo insistira a ver se obtinha naquela mesma hora o ambicionado tesouro. Mas o visitador tinha, como ninguém, o dom admirável de percrutar os arcanos do pensamento e de avaliar rapidamente das situações. Ele conheceu que seu argumento imprimira naquele coração uma doce flexão, que no isolamento podia ir a pouco e pouco aumentando até que de todo o vergasse. Se ao contrário procurasse forçar aquela rijeza de aço, bem podia ela reagir contra a mão imprudente e feri-lo com as ásperas vibrações. Tocar-lhe depois fora, senão impossível, perigoso. O visitador, portanto, ergueu-se e despediu-se do fidalgo, ficando de voltar no dia seguinte à hora da sesta para saber da resolução final. Ganhando a rua, o jesuíta atravessou para o lado oposto e, fingindo a atitude de um homem irresoluto no caminho que deve tomar, esteve parado algum tempo a examinar a casa de onde saíra. Não há muitos anos que foi de todo reconstruído um antigo sobrado de caixões na rua de São José entre o Cotovelo e a Juda. Era a morada de Dona Dilmar de Mariz, em frente à qual se achava o Pimolina. À esquerda do edifício ficava uma casa da teia de porta e janela, com água furtada sobre o telhado. Era este de tal modo agudo e afunilado, que a comeira entrava no outão do sobrado quase pela altura das biqueiras do telhado. Na rola da casa estava cozendo uma mulher que, mal avistou o hábito do frade, debruçou-se ao parapeito para lhe pedir a sua benção se passasse rente e acompanhá-lo com os olhos se tomasse oposta direção. A curiosidade feminil de que havia ao jesuíto de Rita, que examinando o sobrado, examinou também a casa à terra e a moradora como acessório dela. A água furtada toca justamente com a recana pela parede que está encostada à arca dos papéis, pensava Pô, Molina sorrindo. Jesputior. De oita força. O frade tornou a atravessar a rua e entrou na casa térrea pela porta de rótula, que foi abrindo-se diante dele, como por encanto, era o encanto do olhar imperativo que atravessara as grades e estremecera a devota. Um quarto de hora bastou hábil o operário para amolecer aquela cera e fazer dela uma figura a seu jeito. Não me viste dali defronte olhando esta casa. Passando meu caminho, ordenou o senhor que erguesse os olhos e mostrou-me por sua infinita misericórdia e para a salvação tua os sinais do mau espírito. Esta casa está mal assombrada, mulher. Jesus Maria, valei-me, gritou a mulher caindo de joelhos. Não te assustes, pecadora, pois o senhor enviou-me para salvar-te. Sim, meu bento padre, salvai-me, cobri-me com vosso manto, murmurava a devota enrolando-se no hábito do frade. Recomendo-te todo o silêncio. Não boquejes disso a pessoa alguma. A ninguém. Eu voltarei dentro de uma hora com o livro para começar o exorcismo. Especialmente na água furtada que Satanás assentou as suas diabruras. Senhor, pensei estivesse tão perto das garras do tinhoso. Ó, Molimaina, depois de algumas recomendações, saiu apressado e, subindo a ladeira do Cotovelo, recolheu ao colégio no alto do castelo. Quando ele entrava à portaria, tocava a refeitório, reuniu-se a comunidade no poio e, comendo às pressas o necessário, ergueu-se, obtida a vênia do reitor. O Molina se apresentara na casa de São Sebastião na qualidade de delegado do provincial da Bahia Paia para incumbência de suma importância. A carta de Fernão Cardim recomendava que se lhe desse todo subsídio de que porventura necessitasse. Chegado na véspera por tarde, mal tivera tempo de descansar. E já andava em diligências. Levantando-se do refeitório, foi direito às oficinas, onde costumavam muitos irmãos exercitar-se nas artes mecânicas, de que saiu afinal peritos oficiais e mestres. O visitador percorreu-as, examinando com atenção os vários utensílios espalhados pelos bancos de trabalho ou guardados nos respectivos baús. De entre eles escolhia alguns que ia metendo na sacola oculta por baixo do hábito. Concluído este trabalho, sobraçou o livro dos exorcismos e voltou à casa da devota que o esperava em ânsias. Momentos depois estava o frade instalado na água furtada, ninho de ratos e andorinhas, que media quando muito uma braça em quadro. Encostado nas traves, com a cabeça a roçar nos caibros, o frade tinha os olhos pregados na parede rópata que tocava com o sobrado de Dona Diogo de Maris. Seu olhar firme e claro media, como um compasso sobre o papel, as dimensões daquele muro e traçava as linhas com a justeza de uma régua. Era um matemático de primeira plaina, dos que nascem como Pascal com os dois instintos especiais do algarismo e do metro, e não carecem para suas operações de outros instrumentos senão do olhar e da memória. Contudo, o jesuíta não julgou habilitado a solução definitiva do problema, acusando-o na parede com a ponta de uma pinça o resultado do cálculo que acabava de fazer. Remeteu para depois a verificação. No dia seguinte, a hora aprazada Molim entrava na habitação de Dona Diogo de Maris. Desde que pisou a soleira da porta, pode-se quase dizer que não era um homem quem penetrava na casa, mas um instrumento geométrico. De feito, o frade se movia e regulava, como se seu corpo fora uma esquadria ou um compasso. Contou os passos que deu até o gabinete, os degraus que subiu. Calculou as diferenças produzidas pela inclinação da escarçada e desvio da linha reta. E concluiu todas essas equações à distância exata em que se achava o gabinete do alinhamento da rua e confrontou-a com a distância já por ele conhecida da água furtada. Quando, pois, entrou no aposento, seu olhar, como se a parede do outão fosse transparente, viu desenhar-se a figura pontuda do teto vizinho. Metade do armário ficava dentro dessa figura, e essa metade era justamente aquela onde estava guardado o roteiro. O visitador aproveitou o instante de espereira no gabinete para retificar os seus cálculos. Quando o fidalgo entrou, achou em repouso. Padre mestre, as razões de viver, a paternidade pesaram em meu espírito. Reflete-no, me ponderou, e reconheço que devo ao dono o depósito o segredo, sem o qual corre iminente risco a segurança da pessoa quem o entregue, e pode falhar a reabilitação do nome de Robério Dias. Preso muito a minha honra para baratear a repordão alheia. Esperava achar hoje o senhor vepror deste acordo, disse o P. Molina. Portanto, desisto da entrega perante oficial público e me satisfaço simplesmente com um escrito do paternidade. Molina estremeceu interiormente. A exigência do fidalgo, reduzida agora aos verdadeiros limites, era formidável porque se tornara justa e razoável. Mas as circunstâncias especiais em que se achava o jesuíta não lhe permitiam aceder à vontade do fidalgo. Estácio podia, a pé da prisão e da distância, chegar um dia ao Rio de Janeiro e apresentar-se a Dona Diogo. Se na mão deste ficasse um documento assinado por L.P. Molina, estaria destruída toda a sua obra. O filho de Robério Dias, naturalmente, havia recorrer à autoridade de El Rei, e daí resultaria, em vez de importante serviço, grande dano à companhia. Era necessário, pois, ao plano do jesuíta, que ele se apoderasse do roteiro sem deixar vestígio de sua passagem, e para isso empregou todos os recursos de sua inteligência mais debalde. A quanto argumento aduzia o pronto e fértil espírito, respondia o fidalgo com uma única razão, na qual se havia acastelado heroicamente. Para que o roteiro saia de meu poder é indispensável que fique no seu lugar o documento da sua entrega. A honra é como a mulher de César que nem deve ser suspeitada. O jesuíta retirou-se, pedindo vênia para voltar. Não era ele homem que se desse por batido assim de primeira vez. Não há homem previdente neste mundo? Suspirava o visitador. Eu me tinha nessa conta e não passo de um calouro. Se tivesse escrito a carta com os postos nome, não me esbarraria agora neste obstáculo. O breve, porém, só cuidou de reparar o erro passado. Seu projeto estava formulado e pronto. Se pudesse apoderar-se pelo ardil do roteiro, preferia esse meio. Do contrário, subscreveria a condição do fidalgo, e quanto ao futuro, Deus e a sua inteligência proveriam. O frade entrou na casa da devota, ganhou a água furtada, e ratificando o seu cálculo, traçou na parede um quadrado de palmo de face, descascando ligeiro o emboço com um escopro de que se munira. Viu com alegria acertara nas juntas do tijolo, de modo que o trabalho facilitava-se. Os 5 dias que seguiram foram repartidos por Molina entre 2 ocupações. Ir à casa de Dona Diogo persuadi-lo e a entregar-lhe o roteiro, independente de quitação, e trabalhar no rombo da parede, escondido na água furtada da casa vizinha. Já ele tinha chegado à outra face, e descoberto a madeira da arca ali encostada. Servindo-se então de uma serrilha estreita e fina de serralheiro, que introduziu pelo buraco da verruma, começou a cortar um tampo circular no armário. Essa era a parte mais delicada do trabalho, que só podia ter lugar quando o fidalgo estava ausente e que por isso havia de avançar lentamente. Mas um dia, Molina era senhor do roteiro.